Imaginar a criação de um documento sagrado antigo quase sempre traz à mente uma imagem meio idílica, né?
Uhum. Monges silenciosos.
Isso, uma pena arranhando suavemente um pergaminho à luz de velas, tipo, talvez até um coral celestial tocando ao fundo.
Uma atmosfera de pura paz, claro.
Exato. Mas e se a realidade fosse radicalmente diferente? E se, na verdade, a gente estivesse falando de um investimento financeiro brutal?
E bota brutal nisso.
Tipo algo em torno de 2.275 dólares na cotação atual, apenas para conseguir dizer um olá numa única carta, sabe? E ainda enviada por meio de uma zona de perigo.
É um choque imenso de realidade, Caronda. E esse valor estimado nem sequer inclui a logística de transporte, né? O frete internacional, os riscos de naufrágios no Mediterrâneo.
Que eram enormes na época.
Sem dúvida. Esse valor de mais de 2 mil dólares é puramente o custo do material e do tempo para sentar, planejar, contratar um profissional e editar o conteúdo.
E é exatamente por isso que a nossa investigação de hoje promete ser tão reveladora. A missão dessa análise é explorar a fundo uma palestra acadêmica do Dr. Craig Keener.
E ele faz um trabalho incrível aí.
Sim. Ele desmembra a introdução da famosa Carta aos Romanos, escrita por Paulo no primeiro século. A ideia da nossa análise aqui é tirar o texto desse pedestal intocável. Tipo, não é só um manual de teologia, sabe?
Sim, é olhar através de fontes rigorosas com anotações históricas, crítica retórica.
E a exegese também, que só para contextualizar quem não está acostumado com o jargão, um exegese é basicamente o processo de escavar um texto para extrair o significado original dele, a intenção real do autor.
Ao invés de injetar as nossas próprias ideias modernas lá dentro, né?
Isso, o que é tentador fazer.
É absolutamente vital evitar isso, pois existe uma tendência natural de ler textos milenares como se fossem instruções modernas, que simplesmente caíram prontas do céu. Mas compreender o cenário altera a interpretação por completo.
Com certeza.
De um lado, a gente tem o refinamento de uma mente que absorveu bibliotecas inteiras, debates intelectuais profundos.
Uhum.
E do outro lado, temos o destino final do texto, que era o caos absoluto. O cheiro de fumaça, a instabilidade política, as ruas escuras e abarrotadas de Roma. O documento é tipo uma ponte frágil e caríssima entre esses dois mundos.
E o nosso ponto de partida precisa ser essa logística financeira que a gente mencionou. Porque, ok, vamos desvendar isso. Gastar milhares de dólares para mandar uma mensagem não é trivial.
Nem um pouco.
Hoje, um texto cruza o mundo de graça em 2 segundos, né? Naquela época, o esforço para produzir essa obra seria o equivalente a financiar um documentário independente caríssimo hoje em dia. Não foi um recadinho deixado na porta da geladeira.
A disparidade é assustadora quando a gente compara com a comunicação do primeiro século. Graças à descoberta de vários papiros antigos, os historiadores conseguiram mapear a extensão de uma carta considerada normal.
E qual era o tamanho médio?
A correspondência média de um cidadão daquela época possuía em torno de 87 palavras.
87 palavras? Nossa!
Sim!
Isso é mais curto do que um e-mail confirmando uma consulta médica.
Muito mais curto. E mesmo quando a gente eleva o padrão e olha para a elite intelectual do Império, os números se mantêm bem contidos. Cícero, que foi um gigante orador romano...
Super famoso.
Sim, ele escrevia cartas com uma média de 295 palavras. E Sêneca, cujas cartas já funcionavam quase como ensaios filosóficos, chegava a cerca de 995 palavras.
O que, imagino, já era considerado super volumoso na época.
Bastante. E então chegamos às cartas de Paulo.
Tá, e qual era o tamanho médio no caso dele?
A média geral dele já era um ponto fora da curva, alcançando cerca de 2.495 palavras.
Caramba!
Mas a carta aos Romanos, que é o alvo da análise do Dr. Keener, atinge a impressionante marca de 7.114 palavras, dependendo da variação ali dos manuscritos.
7.000 palavras, tipo, isso desafia totalmente as leis da comunicação rápida da época.
Totalmente.
As fontes mencionam que o texto foi ditado a um escriba profissional, né? Um cara chamado Tércio.
Isso, Tércio.
E considerando a velocidade média de escrita à mão daquele período, o estudo estima que teria levado mais de 11 horas de ditado contínuo.
É um absurdo.
11 horas apenas falando e o escriba escrevendo. Sem interrupções longas.
O que é fascinante aqui é que isso nos força a recalcular totalmente a forma como a obra foi composta. Uma maratona de 11 horas não surge do nada.
Claro que não.
Isso descarta aquela ideia de um improviso, sabe? Uma inspiração relâmpago onde ele acorda e sai falando.
Uhum. Exige planejamento.
Exato. Exige múltiplos rascunhos, um delineamento lógico fortíssimo. E voltando à questão financeira, o cálculo de 20,68 denários pelo papiro e pelo tempo do escriba, bom, isso comprova uma intencionalidade gigantesca. Tinha uma missão séria ali.
Isso levanta uma dúvida incontornável na minha cabeça. Quem tem o estofo intelectual para arquitetar um tratado tão extenso? E por que alguém investiria uma fortuna nisso?
Pois é.
Segundo as anotações históricas, a resposta está na educação do autor, que funcionava como uma fusão bem rara de duas culturas, né?
Exatamente. O autor era o produto perfeito de dois universos intelectuais contrastantes. Primeiro, a gente analisa as origens dele em Tarso.
Que não era um lugar qualquer.
Não, Tarso era um dos maiores polos acadêmicos da antiguidade, rivalizando com Atenas e Alexandria, e era dominado pelo estoicismo.
Aquela filosofia do controle das emoções, certo?
Isso. Eles pregavam que o universo é regido por uma lógica cósmica impecável e que a virtude moral é o único bem verdadeiro. Crescer respirando esse ar acadêmico moldou muito a mente dele.
Mas a história tem outro lado, porque há também a educação formal que ele recebeu em Jerusalém.
Sim, um treinamento de elite aos pés de Gamaliel, que era um dos rabinos mais respeitados daquele século.
Nossa, o topo da cadeia acadêmica.
Com certeza. Isso significou uma imersão total na Torá e naqueles métodos hipercomplexos de debate rabínico. Essa dualidade tornou o perfil argumentativo de Paulo quase letal num debate.
Uhum.
Ele navegava pelo vocabulário da filosofia greco-romana com facilidade, mas tinha a densidade teológica de um estudioso judeu.
Mas peraí, eu preciso interromper com o desafio lógico aqui, porque tem algo que parece contraditório nisso tudo.
Diga.
Se ele foi criado nesse gigantesco polo estoico, se ele tinha todo esse jargão da filosofia grega na ponta da língua...
Sim.
Por que o texto não está cheio de citações diretas de Sócrates, Platão ou Aristóteles? Porque na antiguidade a estratégia clássica para você aparecer e mostrar que era da elite intelectual era citar filósofos famosos o tempo todo, né? Ele tinha ferramenta, mas escolheu não usar. Por quê?
Olha, a ausência de citações pagãs é possivelmente o detalhe mais revelador da genialidade estratégica dele. A pesquisa ressalta que ele era fluente em grego, compreendia a cultura intimamente, mas a base de citações dele era restrita.
Ele não queria inflar o ego.
Exato. Em vez de citar filósofos gregos, ele citava incessantemente a Septuaginta, que é a tradução grega das escrituras hebraicas. A analogia perfeita das fontes é descrevê-lo como um seminarista que fez excelentes aulas de homilética.
Ah, homilética? A arte de preparar discursos e sermões persuasivos.
Isso mesmo. Ele sabia cativar o público.
Estritamente judaica. Ele, tipo, usou a infraestrutura retórica do império para contrabandear ideias de fora para dentro do coração de Roma.
E isso garantiu uma persuasão de altíssimo impacto. Ele soube traduzir conceitos orientais densos usando aquele envelope cultural que a mente dos romanos já estava acostumada a abrir.
Isso nos joga numa armadilha moderna bem perigosa, eu acho. A gente lê documentos antigos hoje e assume, de forma meio arrogante, que entende logo de cara tudo que o autor quis dizer, ignorando que tem um abismo de 2 milênios aí. E as fontes introduzem um conceito chamado teoria da relevância.
A teoria da relevância postula que toda comunicação humana se escora num contexto invisível e compartilhado. As coisas funcionam por atalhos presumidos.
Como assim?
O material traz exemplos bem claros. Imagina entrar num restaurante e dizer só, café, por favor.
O garçom já sabe o que trazer.
Exato. Ele entende que você quer uma xícara quente na mesa. A frase é tecnicamente incompleta, mas o contexto preenche as lacunas. Outro exemplo é o termo 9/11, ou 9 de setembro, nos Estados Unidos.
Sim, o peso histórico é instantâneo para a gente hoje.
Mas imagina um historiador daqui a 500 anos, achando um texto dizendo isso foi um 9/11. Sem o pano de fundo, a frase perde toda a gravidade.
Então, o que tudo isso significa para a nossa análise? Ignorar o contexto ao ler Romanos é como encostar o ouvido numa porta, escutar só um lado de uma chamada telefônica e tentar adivinhar a fofoca inteira.
Perfeita analogia. Nós temos as respostas brilhantes dele, mas ignoramos as provocações que a comunidade mandou antes. Isso levanta uma questão importante, porque decodificar essas táticas de debate é urgente. Um exemplo fascinante é o uso da chamada reductio ad absurdum.
Levar a coisa ao absurdo.
Isso. É uma técnica retórica onde você pega o argumento do adversário e leva a um extremo tão absurdo que a falha lógica fica evidente. No capítulo 2 de Romanos, ao lidar com críticos que se sentiam superiores, ele lança a provocação de que essas pessoas estariam roubando templos.
Uma acusação super pesada. Mas eu imagino que não era literal, né?
Jamais. Ele não estava insinuando que a congregação passava as madrugadas saqueando tumbas. Era um exagero deliberado para furar a bolha da arrogância. E entender o que é hipérbole, o que é mandamento real, é o que nos ajuda a não pisar em minas terrestres na interpretação.
Que é onde o pessoal mais escorrega hoje. Separar normas morais transculturais de regras que eram só culturais da época. Como o estudo propõe fazer isso?
O parâmetro é a consistência. Normas morais transculturais aparecem nas listas de vícios. São comportamentos condenados em qualquer lugar, seja na Grécia, Roma ou Ásia Menor, como calúnia, avareza, orgulho. O núcleo ético é inegociável.
Uhum.
Mas normas culturais oscilam. A fonte cita a instrução em 1 Timóteo de que as mulheres deveriam ficar num ambiente doméstico.
Sim, isso sempre gera debate.
Mas quando você sobrepõe isso a textos como Provérbios, que mostra mulheres no comércio, ou o livro de Juízes, com mulheres liderando a nação, fica claro que a restrição em Éfeso era uma exigência local para manter a decência numa cultura específica daquela cidade. Não era uma lei teológica universal.
Ah, isso gera um alívio. Mas confesso, o tema da escravidão ainda me incomoda bastante. Ver um texto antigo regulamentar o comportamento de escravos em vez de só abolir tudo de uma vez, como se resolve isso sem parecer condescendente?
É um incômodo real. Mas a gente aplica exigências do século XXI ao primeiro século. Não existia um movimento abolicionista na época. Se o manuscrito incitasse uma rebelião armada, a comunidade inteira seria exterminada pelas legiões romanas no dia seguinte.
Sem causar nenhum impacto estrutural na sociedade.
Exato. O texto introduziu um antídoto subversivo. Ao dizer que os senhores deviam tratar os escravos com igualdade, porque ambos têm o mesmo mestre no céu, ele implodiu a premissa romana de que o escravo era uma propriedade sub-humana. Plantou ali uma bomba relógio filosófica.
Que séculos depois serviu de espinha dorsal moral para a abolição. Entender essas limitações do mundo antigo salva a interpretação. Mas o material também alerta para um mito histórico muito mais sombrio, a falsa ideia de que romanos eram um ataque frontal ao judaísmo, pintando a religião hebraica como um sistema frio e focado em regras implacáveis.
E a pesquisa atinge seu ápice ao corrigir esse erro histórico perigosíssimo. Acadêmicos contemporâneos como o E.P. Sanders demoliram essa caricatura. E para entender o peso disso, as fontes nos obrigam a revisitar o período mais obscuro do século XX, o regime nazista.
A pesquisa menciona teólogos como Gerhard Kittel, certo. As fontes relatam que a academia na Alemanha sofreu uma instrumentalização política terrível.
Correto. Acadêmicos alinhados a ideias antissemitas como Kittel trabalharam para apagar a judaidade de Jesus e de Paulo. Eles fabricaram academicamente um judaísmo do primeiro século que era tirânico e obcecado por leis só para fazer a graça do cristianismo brilhar por contraste.
Uma exegese sequestrada para justificar uma agenda racial. Ler um documento antigo com lentes de preconceito pode fornecer um verniz intelectual para atrocidades reais. Mas, ainda bem, a pesquisa de acadêmicos como Sanders provou que essa imagem era uma fraude total, segundo os materiais.
Sim, as evidências demonstraram que o judaísmo primitivo sempre operou sob a graça e a aliança divina. O povo já era escolhido pela misericórdia. A Torá funcionava como um manual prático para preservar a aliança, não como moeda de troca para adquirir salvação. O acolhimento vinha primeiro.
O que cria um quebra-cabeça intrigante na minha cabeça? Se o judaísmo já transbordava graça e a lei não era o inimigo frio que nos venderam, contra quem, afinal, Paulo estava despejando tanta retórica feroz? Porque o tom das páginas é de confronto aberto.
O antagonista principal ali recebe o nome de carne. mas não no sentido físico do corpo. Refere-se à vulnerabilidade, ao egoísmo e ao orgulho humano. A falha reside na capacidade humana de aprisionar qualquer sistema religioso e transformá-lo numa ferramenta para inflar o próprio ego.
Religião usada como distintivo de exclusão e status.
Exatamente isso. Quando a prática deixa de ser uma conexão humilde e passa a ser uma vitrine de virtude para se colocar acima do outro. A crítica não era contra um grupo étnico, mas um raio-x dessa inclinação de todo ser humano de transformar devoção em serviço a si mesmo.
Uau! Transferir a culpa de uma rixa sectária para a falha crônica humana muda tudo. E ó, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Faz sentido quando a gente olha para quem ia receber aquele rolo caríssimo em Roma.
Sim. O destino final.
A carta foi escrita em Corinto, no inverno, e entregue por Febe, uma líder e diácona de Cencria. E quando ela entra em Roma, ela não encontra devotos serenos meditando em salões limpos, não.
De jeito nenhum. O cenário era um pesadelo urbano. Ela desembarca no centro mais caótico do mundo. Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. A elite monopolizava o andar térreo dos prédios.
Porque só lá tinha água encarnada. Quem era pobre morava nos andares de cima.
E o risco de morte era diário. Essas habitações, chamadas ínsulas, cediam e desabavam direto. E havia incêndios constantes porque as pessoas usavam braseiros de carvão para cozinhar nos quartinhos de madeira.
Imagina ler uma carta de 7.000 palavras no meio de fumaça e barulho.
Esse era o ambiente.
E a população judaica, estimada entre 20 e 50 mil pessoas, vivia amontoada no Trastevere, sofrendo nas docas e ainda carregando o peso de um trauma político muito recente relatado pelas fontes.
O decreto de Cláudio. No ano 49, ele expulsou todos os líderes judaico-cristãos de Roma. Eles perderam tudo e só puderam voltar em 54.
E nesse retorno, as igrejas que funcionavam nas casas já estavam sendo lideradas por gentios. Havia muito ressentimento. Sem falar na pressão absurda da xenofobia romana, né? Os romanos desprezavam a guarda do sábado, a comida judaica, a circuncisão.
E havia o pânico do retorno da perseguição, que infelizmente culminou no massacre pelo Nero em 64.
Se conectarmos isso a um panorama maior, não estamos lidando com uma dissertação acadêmica entediante.
Não. Estamos diante de um manual de resgate. Uma comunidade fraturada, ameaçada, que precisava de uma mensagem intelectual e unificadora para não implodir de vez.
O que amarra todas as pontas da nossa investigação de forma extraordinária, eu acho. Descobrimos que um documento preservado por milênios não é só um catálogo de regras, mas uma resposta cara, argumentativa e profunda a uma crise social avassaladora.
E entender esse contexto histórico tem um valor imenso para nós hoje. Numa sociedade moderna, com tanta desinformação e manchetes polarizadas, exercitar essa investigação rigorosa nos protege do simplismo letal. Ajuda a desenvolver o pensamento crítico, evitando que ideias antigas complexas sejam sequestradas.
É uma vacina contra a ignorância. E, bom, para fechar com um pensamento provocativo, as fontes destacam a genialidade retórica de Paulo já nos primeiros segundos da carta. Ele não foi diplomático na saudação. Ele foi subversivo.
Sim, essa parte é incrível.
Ele pegou a saudação típica grega, graça, e a judaica, paz, o shalom, e em vez de deixar separadas, ele uniu as duas na mesma frase, direcionando ambas para a mesma fonte divina.
Ele amarrou dois mundos em colisão usando poucas palavras logo na linha de abertura.
O que deixa uma reflexão fascinante para quem busca conhecimento hoje. Se um estrategista brilhante decidisse investir milhares de dólares hoje para redigir um manifesto capaz de unir uma sociedade brutalmente polarizada, quais termos corriqueiros, quais gírias ou símbolos das nossas trincheiras ideológicas atuais seriam magicamente subvertidos na primeira linha para nos obrigar a escutar uns aos outros? As engrenagens invisíveis da história sempre surpreendem quando a poeira senta. Obrigada por nos acompanhar nesta investigação profunda e até a próxima.